bem com vocês? Mais uma vez é um prazer a gente estar aqui conduzindo os nossos trabalhos no ambiente da disciplina processo decisório e gostaria de relembrar aos meus amigos aí nos polos de que, na verdade, nós tivemos na nossa unidade 1 a preocupação com dois itens extremamente fundamentais para o processo decisório, que é a informação e a comunicação. Sem informação e sem comunicação, provavelmente a qualidade do processo decisório não vai acontecer naquela proporção ideal que se espera e que se estima que nós tenhamos em cima de uma decisão planejada, estruturada e que traga os resultados previstos pela organização. Então, relembro a vocês, entrem naturalmente em contato com os nossos tutores, conversem com eles sobre essa unidade 1, que fala sobre a informação e a comunicação no ambiente do processo decisório, né, analisem aquilo que nós conversamos ontem e, naturalmente, a partir disso aí, nós vamos avançando. Temos hoje aqui a unidade 2, na qual nós vamos fazer um processo decisório mais histórico, e que é, na verdade, a própria, vamos dizer assim, introdução ao processo decisório. Né? Ou seja, entendendo que os pré-requisitos para decidir é a informação e a comunicação. E agora nós vamos adentrar, propriamente dito, no próprio processo decisório. E para isso, nós gostaríamos de comentar com vocês, nessa unidade 2, algumas coisas que eu acho de fundamental importância para que a gente possa naturalmente entender um pouco dessa história do processo decisório. Primeiro, todos vocês sabem que a ciência da administração, isso vocês viram lá na introdução à administração, né, vocês tiveram a oportunidade de trabalhar em cima do histórico do pensamento administrativo, e vocês devem ter notado ali que a ciência da administração, ela é produto e tem a sua origem na segunda revolução industrial acontecida nos Estados Unidos a partir de 1860, com o advento de grandes fusões, incorporações e expansão da economia americana e da colonização americana para o meio oeste e oeste americano. Daí sentiu-se a necessidade de administradores com formação específica para isso, especializados em tomar decisão, e naturalmente a economia americana, muito pujante como sempre foi, a partir dessa segunda revolução industrial, essa economia exigiu profissionais competentes, que até então a função do gestor era exercida por advogados, economistas, engenheiros e outros acadêmicos que trabalhavam nessa área de organizações. O primeiro curso de administração, vocês viram também, deve ter analisado, foi na Wharton School, nos Estados Unidos, onde se formaram os primeiros administradores a partir de 1885, se não me falha a minha memória. E a partir daí, procurou-se sempre formar gestores. E o que é o gestor? O gestor é, antes de mais nada, um tomador de decisão. Muito bem, se o gestor ele é um tomador de decisão, e naturalmente a sua formação foi influenciada pela Revolução Industrial, nós temos que entender que esse gestor é produto da Revolução Industrial, que consequentemente originou a ciência da administração e que, por consequência, avançou num item que é talvez o mais importante ou mais, eu diria, o mais vinculado à própria função da administração, que é o processo decisório, que, em última instância, cabe aos administradores e aos gestores decidirem permanentemente dentro de qualquer organização. E a principal preocupação que nós temos ao formar o gestor é criar condições dele entender o processo decisório, as suas características, a sua história e a maneira como nós estamos abordando esse assunto aqui nessa nossa disciplina de processo decisório. Então, sobre o histórico, relembrando, tem a sua origem na Segunda Revolução Industrial, 1860, nos Estados Unidos, onde surge a ciência da administração. Dentro da ciência da administração, nós vamos encontrar a teoria comportamental, que é uma das teorias originárias da evolução do pensamento administrativo, na teoria geral da administração, e que, na verdade, dentro da teoria comportamental, nós vamos trabalhar principalmente com o processo decisório. Eu diria também que o pai do processo decisório é, na verdade, o grande pesquisador, economista e administrador Herbert Simon, que foi o homem que realmente se preocupou com a teoria administrativa. E, consequentemente, dentro da teoria administrativa, especificamente com o processo decisório. Gostaria de ressaltar, então, que dentro dessa sequência histórica, a gente poderia dizer o seguinte, né, que a tomada de decisão, ela é, na verdade, um processo que deve respeitar algumas regras singulares, ou seja, muitas vezes você descrever os passos de um tomador de decisão não é uma coisa fácil, porque cada tomador de decisão tem uma característica específica à mercê da sua cultura e da cultura da organização onde ele está inserido e do meio ambiente que o cerca. Mais à frente nós vamos comentar um pouco sobre isso aí. Então, cada um de nós tem um tipo de decisão muito específica, configurado pela nossa personalidade como indivíduo. E como indivíduo que recebe influências do seu ambiente familiar, do seu ambiente organizacional e do seu ambiente social e principalmente do ambiente que tem a sua origem no mercado, já que nós trabalhamos numa sociedade organizada e distribuída fartamente em organizações. Nós somos produtos dessas organizações. E, consequentemente, eu diria que o processo decisório, ele passa por etapas que precisam ser trabalhadas. Quais são elas? Primeiro, nós temos que identificar as necessidades daquela decisão, ou seja, a partir de necessidades que se apresentam dentro da organização, nós temos que começar a tomar uma decisão. Nossa empresa cresceu, a empresa se expande, e aí fica a pergunta: está na hora de a gente construir uma nova unidade? Está na hora de nós alugarmos? Está na hora de repente, em vez de nós estarmos trabalhando num andar só, levantarmos um segundo andar? Ou está na hora, de repente, de nós começarmos a fazer muitas coisas terceirizadas e não, vamos dizer assim, subdividir esse processo de crescimento da nossa empresa? Enfim, tem momentos que nós vamos ter que fazer um ordenamento porque surgem as necessidades. E aí nós temos que fazer essas identificações. Então, nós temos que, primeiro, existe no ordenamento da decisão, identificação das necessidades, identificadas as necessidades, o que é possível ser feito dentro das possibilidades da organização e da capacidade do gestor, que informação está disponível, informação algo que nós já conversamos bastante na unidade 1, que informação está disponível, e, lógico, o complemento da informação, eu diria, né, a cara e a coroa do processo decisório nesse ambiente é a informação, pode ser a cara, e, naturalmente, a comunicação pode ser a coroa, né, e que comunicação precisa ser feita para que a gente tenha, naturalmente, um processo de ordenação decisória bastante interessante para a organização e com um certo fluxo de racionalidade. Repetindo, precisamos atentar para a identificação das necessidades da nossa organização, né? Por que que nós precisamos decidir em razão de que problema, de que assunto, né? De que necessidade, né? O que é possível fazer dentro do contexto que se apresentam para nós, é possível fazer, a gente muitas vezes tem limitações de ordem financeira, limitações de ordem tecnológica, limitações de logística, limitações de pessoal, enfim, tudo isso precisa ser considerado nesse momento, né? Que informação disponível nós temos sobre concorrentes, sobre fornecedores, sobre preço de produto, sobre o ambiente, se nós somos uma empresa exportadora, como é que está o ambiente de exportação, como é que está o câmbio, né? Como é que está a situação dos nossos concorrentes no nível internacional, enfim, tudo isso precisa ser analisado e, consequentemente, a partir dessa possibilidade de nós ordenarmos todos esses assuntos, nós temos que fazer a comunicação para todos os componentes da nossa organização, do que nós precisamos fazer para atingir os nossos objetivos e quais foram as decisões tomadas pela organização e que, consequentemente, também, espero, tenham levado em conta a participação dos nossos parceiros de trabalho, né? Consequentemente, eu fecho isso aí dizendo que a ordenação lógica de todo esse conjunto é uma possibilidade capital de que a gente tenha, provavelmente, uma melhor decisão, ou seja, a possibilidade de a gente ordenar todos esses itens que eu acabei de falar pode redundar numa melhor qualidade de decisão para a nossa organização. Gostaria de salientar também que no processo de decisão, quais são as questões que normalmente são envolvidas, né? Que tratamento a gente precisa dar ao processo de decisão? Então, dentre as diversas alternativas que se apresentam, vocês se lembram há pouco que eu dei o exemplo de uma empresa em expansão que poderia construir uma nova unidade ou passar esse trabalho para elementos terceirizados, ou ainda, em vez de construir uma nova unidade, levantar um segundo piso na nossa unidade fabril, de repente, se é uma empresa industrial, ou, naturalmente, alugar, de repente, um galpão perto da nossa empresa para que possamos botar ali essa unidade que a gente precisa expandir. Então, tudo isso aí tem um momento que nós temos que escolher qual alternativa que precisa ser trabalhada, né? E aí nós temos que entender que nós temos que responder alguns itens como o que move a decisão, né? Quando essa decisão precisa ocorrer, e aqui eu faço um comentário que normalmente as decisões, elas sempre, pela nossa experiência como empresários, muitas vezes as decisões elas se apresentam para você decidir para ontem, né? Porque o problema às vezes é um problema que entrou rapidamente dentro da organização e quanto mais rápido a gente decidir, melhor. E muitas vezes a gente nem escolhe o momento adequado de tomar a decisão, porque a decisão muitas vezes é fruto de uma influência do meio ambiente para a nossa organização e a nossa organização tem que fazer um processo de adaptação a essa mudança no meio ambiente, que muitas vezes não é uma mudança que nós gostaríamos, mas que nós temos que fazer. Então, o que, o quando, quem é que vai participar do processo decisório e como as coisas naturalmente vão acontecer dentro da nossa empresa, qual é a cultura que permeia, é uma cultura exclusivista, não é uma cultura de amplas consultas, de ouvir as pessoas, né, de trazer essas informações, e muitas vezes isso até é difícil também para o tomador de decisão, porque quanto mais você democratizar a decisão, mais tempo vai demandar essa decisão a ser tomada. Então, nós temos que ser coletivos na decisão, mas coletivos, mas muito rápidos e pontuais, porque o processo decisório não pode ser postergado, ele tem que ser executado. Nós precisamos de administradores, de gestores que tenham a coragem de tomar decisão. E a decisão, muitas vezes, a gente pensa que está tomando uma decisão, né, para levar uma vida mais adequada em termos de organização em relação a produtos e serviços que ela tem. Né, e podemos eventualmente colher frutos não muito bons daquela decisão tomada, porque, na verdade, existem outras influências que podem naturalmente modificar a estrutura do processo decisório, que também nós vamos conversar nas unidades mais à frente. Né? Mas, de toda maneira, eu acho que o mais importante de tudo isso é que a gente tenha a coragem de decidir. Né? A decisão é algo que não pode ser muito tempo postergada. Nós temos é que ter a coragem de tomar uma decisão. E a decisão a gente espera que seja a melhor possível para a empresa, mas podemos ter decisões que não tragam essa melhoria que a gente estima ou que a gente espera. Isso acontece, né, no ambiente empresarial com muita intensidade. Eu diria também que por que nós temos que tomar aquela decisão e qual a razão, de repente, daquele caminho que vai ser escolhido, porque nós normalmente temos algumas alternativas para tomar. Às vezes tem decisões que nós temos poucas alternativas, mas de uma maneira geral, nós temos sempre algumas alternativas que podem ser escolhidas. O grande dilema nosso é saber qual a melhor alternativa que traga um resultado melhor no futuro, porque toda decisão, ela se dá no presente, muitas vezes fundamentada em dados do passado, com muita informação do presente, mas para atingir um resultado no futuro. E o futuro, todos vocês sabem, é algo difícil de ser trabalhado. Tem um ambiente hoje em dia na área de administração que se chama prospecção de cenários ou planejamento de cenários futuros, que trata muito desse assunto. Mas isso é uma outra conversa que a gente vai fazer. E termino essas alternativas e esses questionamentos com o como, ou seja, qual é a maneira que nós vamos viabilizar aquela tomada de decisão e implementar para que se execute a prática do processo decisório dentro da nossa organização. Porque não adianta só nós chegarmos e dizermos, olha, nós estamos com tais problemas, ou temos que adotar uma decisão para tal situação, ou nós temos que planejar uma decisão para atender um determinado comportamento futuro esperado da nossa empresa. Discutimos, analisamos e colocamos, na verdade, aquela decisão X para ser implementada na organização, e na hora H nós não implementamos essa decisão como ela precisa ser feita e implementada, ou seja, criar o pragmatismo da tomada de decisão, ou seja, sair da teoria e colocar na prática o processo. Comentei com vocês a presença muito importante no campo do desenvolvimento da teoria da decisão do professor Herbert Simon. O professor Herbert Simon, que é um dos principais ideólogos da teoria do comportamento, que é uma das teorias gerais da administração ou de umas vertentes do pensamento administrativo, o Herbert Simon, ele também que foi empreendedor e conhecedor de empresas, ele fez um longo trabalho, se não me falha a memória, na década de 30 ou na década de 40, sobre as empresas americanas e como elas decidiam. E nesse processo que ele trabalhou, né, ele chegou a entender que, na verdade, a essência da administração é o próprio processo da decisão. Mas que o processo da decisão, ele está colocado em cima de quem? De pessoas, de seres humanos. E, naturalmente, para entender o processo decisório, nós temos que, antes de mais nada, entender o ser humano, o seu comportamento. Porque, como eu já falei no início da nossa unidade, quanto mais nós trabalharmos em cima da compreensão do ser humano, das suas atitudes no ambiente das organizações, mais fácil vai ser a gente entender a lógica e a sequência das coisas que acontecem numa organização e, principalmente, o porquê que um determinado decisor, um determinado gestor, toma decisão daquela maneira, né, e naquelas circunstâncias. Então, nós precisamos entender que o processo decisório, ele basicamente nos leva, nos remete ao estudo do comportamento humano, porque são pessoas que tomam decisão. E as pessoas que tomam decisão, elas, na verdade, elas precisam entender que o seu comportamento, ele é balizado por três culturas diferentes: a cultura familiar, a cultura organizacional e, principalmente, a cultura do meio ambiente que cerca a organização, que é o famoso mercado, né? Nessa conjuntura sobre processo de tomar decisão, e aí, antes de colocar os passos que vocês vão trabalhar um pouquinho aqui comigo, eu volto a repetir que nós temos aqui o nosso material, na nossa apostila, e todo o material, por exemplo, se você quiser trabalhar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais as coisas, Herbert Simon aqui está, né? Se vocês quiserem estudar um pouquinho mais a teoria do comportamento, a influência da teoria do comportamento e o processo decisório, vocês podem se reportar ao primeiro módulo lá, quando vocês estudaram administração, onde vocês tiveram a oportunidade de ver o pensamento administrativo. Sempre é muito interessante trabalhar, né, revendo os conceitos, reanalisando, reposicionando aquilo que nós contextualizamos aqui com aquilo que está lá formatado, né, para que vocês comecem a ter uma noção exata de como é que as coisas no campo da ciência da administração têm evoluído e as suas influências nesse específico momento que é o processo decisório. Então, não se esqueçam de fazer essas relações, né, porque é muito importante a interligação entre as diversas disciplinas que compõem o nosso curso, e é importante que vocês o façam constantemente, né, porque facilita o entendimento e cria um viés de raciocínio mais adequado para a formação de vocês como futuros administradores. Eu gostaria de, nesse momento, colocar também que a maioria das teorias sobre processo decisório formula uma estrutura de como o gestor decide. A estrutura essa que começou a ser trabalhada e avalizada por Herbert Simon e que diversos autores, ao longo do tempo, foram desenvolvendo diversas outras teorias sobre o processo decisório e se criou alguns consensos. Então, existe um consenso central de que o processo decisório acata basicamente esses passos que nós temos aqui. Primeiro, A formulação do problema, né, todo o processo decisório parte da formulação de um problema ou de um problema que surge, vamos colocar muito claramente, né? Definido isso aí, e lógico, isso são passos, mas a sequência com que na prática esses passos vão acontecendo, muitas vezes é uma velocidade muito grande. Às vezes o indivíduo está formulando o problema e está dando consequência aos demais passos de um processo decisório, num mesmo momento, vamos dizer assim, não demora mais que 5 minutos para tomar uma decisão. Né? Então nós temos que entender que isso é uma maneira de nós, ao ordenarmos os passos, fica mais fácil para nós que estamos adentrando na ciência da administração e tentando compreender o processo decisório, como é que é desdobrado esse processo decisório nos seus passos de pensamento e de raciocínio analítico. Então, a primeira, a formulação do problema. Segundo, estruturação do problema a fim de relacionar suas partes na forma, eventualmente, o modelo, se é que a gente tem, às vezes, um modelo. Nem sempre isso se apresenta com essa característica, porque depende muito do porte de cada empresa. É lógico, você pode pensar em modelo em empresas de grande porte e pode pensar em empresas que não têm modelo, porque são empresas de pequeno e micro porte que empresas e microempresas que, na verdade, não existe essa tradição de decisão que crie um sistema, uma modelagem, né? Então, é muito mais um processo de intuição e de pragmatismo do proprietário ao tomar as suas decisões. Mas, de toda maneira, a estruturação é a formulação do problema, a estruturação do problema a fim de relacionar suas partes, né? Ou seja, o dissecamento de todo o processo que vai envolver a tomada de decisão. Depois nós temos que fazer uma formulação técnica do modelo, ou seja, vamos ver como é que nós vamos dar sequência a essas decisões que precisam ser implementadas. Depois, se nós tivermos oportunidade, nós vamos testar e simular o modelo e as suas possíveis soluções. Depois, na quinta etapa, estabelecer os controles desse processo decisório para que ele efetivamente atinja, né, os objetivos que a empresa está preconizando. E, por último, implementar a solução, ou seja, aquela alternativa que precisa ser colocada em prática para que a gente possa atingir os objetivos decorrentes daquele problema que surgiu, ou da formulação de um problema necessário para ser atingido no futuro. Então, esse é um ordenamento que depende muito do porte da empresa, né, e da sua característica, mas que serve como referência para que a gente possa entender os componentes do processo decisório e a sua ordenação. O complemento dessa conversa que nós estamos fazendo aqui seria basicamente dizer a vocês que a função do administrador não é, logicamente, exclusivamente tomar decisões. Sem dúvida nenhuma, a principal função é tomar decisões. Mas ele precisa também tomar providências para que o processo de decisão se realize de maneira eficaz. Então, nós estamos, na verdade, ao formarmos o gestor, e nós estamos querendo que vocês, no futuro, ao sair aqui do curso de administração, vocês sejam, antes de mais nada, tomadores de decisão, né? Uns vão ter que tomar decisões mais simples, outros vão ter que tomar decisões mais complexas, dependendo das características da sua organização, né? Dependendo do porte da empresa, dependendo, às vezes, de inovações tecnológicas, de culturas organizacionais, de clima, de ambiente, enfim, de uma série de pré-requisitos, mas o que a gente deseja é que, independente dessas variáveis que cercam a nossa organização ou aquela organização que eu no futuro vou prestar os meus serviços, que eu, antes de mais nada, saia disposto dos bancos escolares para assumir a postura de um tomador de decisão. Então, a função do administrador, ele naturalmente, a principal dela é a tomar decisão, mas também ele precisa implementar essa decisão, ou seja, ele precisa dar curso, ele precisa dizer que nós estamos tomando tal decisão e essa decisão precisa ser, né, implementada dentro da nossa organização para que a gente atinja os nossos objetivos, né? Não adianta eu estabelecer, por exemplo, um planejamento de um lucro X na minha organização, se eu não tiver a preocupação de que eu consiga ter custos adequados, despesas devidamente contidas, né, análise permanente das nossas contabilidades gerenciais, né, ter uma perfeita noção de preço de venda dos produtos da minha empresa, ter uma perfeita noção da concorrência, para que a gente possa, a partir do momento em que nós preconizarmos a nossa taxa de retorno, a gente tenha condições de utilizar o controle dessas variáveis que eu acabei de falar para nós chegarmos naquela taxa de lucratividade desejada. Então, se eu não conseguir ter o controle da implementação do objetivo taxa de lucro X, eu naturalmente vou ter muitas dificuldades de ter um resultado satisfatório na minha organização. Então, não basta só decidir, é decidir e implementar a decisão. Né? São duas coisas que estão conjugadas e a gente espera que o administrador, nesse ambiente moderno, que a todo instante nos força a tomar decisões em face da complexidade do ambiente, a gente tome as decisões com bastante rapidez, mas que a gente, antes de mais nada, também implemente essas decisões no ambiente da organização. Vou voltar a conversar um pouquinho sobre o Simon. Né? O Simon e vocês vão ver ao longo da nossa disciplina processo decisório, vocês volta e meia vão estar vendo que o Simon é um elemento extremamente importante, porque ele praticamente, segundo a teoria moderna da administração, o Simon, o Herbert Simon, é o pai do processo decisório. E, consequentemente, a maioria dos autores faz referência quando se trata de discutir processo decisório, faz referências ao Herbert Simon. Então, para que a gente tenha uma postura bastante interessante sobre a conduta do Herbert Simon, eu gostaria de dizer para vocês que, por exemplo, Herbert Simon, ele aponta que existem seis elementos clássicos na tomada de decisão que nós, gestores, precisamos conhecê-los. O primeiro é o próprio tomador de decisão, o gestor. Quando a gente fala no tomador de decisão, eu gostaria de colocar muito claramente para vocês o seguinte: cada um de nós tem aí dentro da gente um determinado perfil para o enfrentamento dos desafios que acabam nos levando ao processo decisório. Então, cada um de nós tem um perfil. Esse perfil interior, ele precisa ser conhecido, né? Eu acho que a primeira preliminar de um tomador de decisão é você entender como é que eu sou, né? Quem eu sou, né? Como é que eu me sinto, vamos dizer assim, dentro de uma organização? Quais são os desafios que essa organização se apresenta para mim e como eu, né, na minha, vamos dizer assim, o meu, na minha intimidade, como é que eu me sinto para enfrentar esses desafios? Eu tenho um perfil de uma pessoa agressiva para tomar decisão? Eu sou um cara mais cauteloso? Eu gosto mais de pensar? Eu gosto mais de olhar um pouquinho mais com calma as coisas que estão acontecendo em meu redor antes de tomar uma decisão? Ou eu sou, de repente, um administrador afoito que eu acho que tem que tomar a decisão, depois as consequências nós vamos resolvê-la? Quer dizer, cada um dentro de nós tem um determinado perfil. E é isso que Herbert Simon dizia, ou seja, nós temos que entender que, ao tomar a decisão, eu preciso conhecer fundamentalmente quem eu sou. Quem é o tomador de decisão? Quais são as suas características? Como é que ele se apresenta para que eu, conhecendo aí, a gente entra um pouquinho no ambiente da psicologia, né? Na medida que você conhece o seu eu, né? Então, nós precisamos ter o conhecimento do seu eu juntamente com um bastante conhecimento nos traços das coisas da administração. Ou seja, o que a gente espera também é que você, futuro administrador, faça um bom curso, tenha um bom desempenho, porque quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos aprofundarmos naquilo que a gente está recebendo de informação e transformamos essa informação em conhecimento, melhor será para minha formação pessoal e, ao mesmo tempo, melhor será também, eu tenho certeza, com competência, eu terei mais probabilidades de melhor decidir para minha organização e mais coragem de tomar a decisão também. Por quê? Porque eu me sinto habilitado tecnicamente para tomar a decisão. Agora, eu preciso conjugar essa habilidade técnica com quem sou eu. como é que eu estou para tomar as decisões, né? Me conhecer um pouco. O outro aspecto é os objetivos, né? Muitas vezes a decisão nos leva a entender que uma determinada tomada de decisão pode até abrir um leque de 3 ou 4 objetivos simultâneos que poderão ser atingidos. Mas a gente sabe que muitas vezes, ao abrir esse leque da tomada de decisão e alguns objetivos poderão ser atingidos e necessariamente resultados diferentes poderão ocorrer, eu tenho que estar consciente de que isso faz parte do processo da decisão. É a incerteza do processo de tomada de decisão, que depois nós vamos também comentar lá na frente, né? É o chamado risco, é a probabilidade de as coisas darem certo ou não, né? Então, nós precisamos entender que os objetivos que precisam ser atingidos, eles muitas vezes incorrem, a decisão para nós atingirmos a esses objetivos, incorre numa certa probabilidade de incerteza, de risco e de dificuldade de mensuração se efetivamente aquela decisão vai atingir aquele objetivo. Principalmente quando nós desconhecemos de repente o assunto, ou seja, o assunto não é muito bem trabalhado pela organização, ou é um assunto, vamos dizer assim, de cunho inesperado e que nós não temos ainda tradição para decidirmos à luz daquilo que nós já conhecemos até hoje, né? Então, nos remete a um ambiente de incerteza e, remetendo para um ambiente de incerteza, a tomada de decisão fica mais difícil e, consequentemente, os objetivos que precisam ser atingidos também ficam mais difíceis de ser devidamente mensurados pela organização. Depois nós temos que entender as preferências também, que é um processo, cada gestor tem a sua preferência, uns mais conservadores, outros mais agressivos, e eu já comentei um pouco sobre isso. Então nós temos que ver aí como é que está, cada gestor tem uma preferência, né? Cada um tem uma maneira de agir e de pensar. E essas preferências, elas influenciam, né, a maneira como nós tomamos as decisões na empresa. Então, nós temos que entender que cada um de nós tem uma personalidade própria e uma preferência adequada a essa personalidade, que faz com que a gente tenha essa influência no processo da decisão. Cada um de nós, a partir do momento que você assume uma determinada posição dentro de uma empresa, você tem uma maneira de agir diferente daquele seu colega lá, que também poderia estar exercendo esse mesmo cargo. E assim a gente vai vendo ao longo do tempo. E cada um de nós tem uma determinada preferência, né? E essa preferência precisa ser também conhecida e, consequentemente, precisa ser estudada no âmbito da ordenação do processo decisório. E isso o Herbert Simon apontou com muita tranquilidade. Depois, todo o processo decisório passa por uma estratégia, né? Nós precisamos ter estratégia para decidir, estratégia para alcançar aquilo que nós decidimos. Quer dizer, decidir requer estratégia. E implementar a decisão requer também estratégia. Depois nós temos a situação envolvida no processo decisório, que a gente espera, com informação substanciais sobre aquele assunto, nos permitam tomar a melhor decisão, e ao mesmo tempo a gente espera que essa situação seja devidamente informada a todos os componentes que vão participar desse processo decisório através de uma eficaz, né, comunicação. E por último, Herbert Simon fala sobre o resultado da decisão, né, que é sempre algo que eu diria que vai com um ponto de interrogação. Qualquer decisão, por mais simples que ela seja, ela tem um certo grau de dúvida sobre a plenitude do seu atingimento. É lógico que quanto mais simples o processo decisório for, provavelmente maior vai ser o grau de acerto que a gente vai ter. Quanto mais sofisticado e complexo for a decisão, naturalmente, provavelmente maiores são as probabilidades de a gente também ter a possibilidade de não atingir os resultados como a gente gostaria. Tudo vai depender, da circunstância, do momento, da tecnologia, e da complexidade do próprio processo decisório dentro das organizações. E eu espero que, no fundo, a gente não deixe de atentar para aquilo que nós já comentamos aqui. Além de entender esses ordenamentos do Simon, que também são ventilados por mim aqui na nossa, no nosso caderno, na nossa apostila, né, O mais importante, gente, é vamos criar condições de decidir e, num segundo momento, vamos implementar a decisão o mais rapidamente possível, porque nós precisamos aprender a enfrentar a responsabilidade da decisão. E, para isso, nós precisamos, desde quando assumirmos determinada postura dentro da nossa organização, nos acostumarmos que a decisão é inerente ao gestor, ao administrador, né? Afinal de contas, nós formamos administradores para quê? Para atuarem nas organizações cujo objetivo principal dentro da sua, do seu posto de trabalho é tomar decisão. O pai da administração moderna, e que vocês também já devem ter visto lá na apostila de administração, é o Peter Drucker, que na verdade é um autor que praticamente escreve sobre tudo no ambiente da administração, e ele também, como não poderia deixar de ser, ele é uma pessoa que escreveu muito sobre decisões táticas e estratégicas. O Peter Drucker também é uma pessoa que faleceu, se não me falha a memória, o ano passado, 2005, né? Mas um homem lúcido até os seus 93, 94 anos, vivia dando conferências e participando de consultorias em empresas americanas. Ele é um austríaco, foi para a Alemanha, da Alemanha foi para a Inglaterra e depois da Inglaterra, no período antes da Segunda Guerra Mundial, emigrou para os Estados Unidos e nos Estados Unidos começou, em mercê da sua vasta experiência e cultura em ambientes organizacionais, ele começou a escrever sobre administração e se transformou, talvez, num dos pais da moderna administração, né? E, consequentemente, o Peter Drucker, como não poderia deixar de ser, pela sua vastíssima experiência no campo das organizações, ele entende que as decisões, eles têm duas vertentes ou duas facetas clássicas. Elas podem ser decisões táticas e decisões estratégicas, né? Que isso aí eu gostaria que vocês abordassem essas decisões táticas e decisões estratégicas, vocês abordassem no nosso material, que existe muita coisa sobre isso, mas revessem também, volto a repetir, aquilo que existe sobre Peter Drucker no ambiente do módulo sobre administração e vejam os mais diversos livros de administração que o Peter Drucker escreveu e vocês vão ver lá a importância que ele dava na formação dos administradores, o entendimento do processo decisório. Por isso que ele avançou para essas duas facetas, ou seja, ele coloca como fundamentais o conhecimento das decisões táticas e das decisões estratégicas. Decisão estratégica é principalmente aquela decisão de alto nível. Nós daqui a pouco vamos ver, nós temos uma figura bastante interessante sobre isso aí, né? Então é mais uma decisão envolvendo o perfil dos gestores nos mais altos cargos da administração. Então eles são, antes de mais nada, estrategistas da organização, ou seja, eles têm que ter um viés mais de pensamento do futuro do que qualquer outro corpo dirigente de uma organização. E a tática é justamente aquilo que a gente conversou há pouco, é a necessidade da implementação prática da decisão. E decisões táticas, às vezes, nós temos que tomar, né, ao longo das decisões que se apresentam na nossa organização para que, implementando as decisões, a gente possa conseguir atingir os nossos resultados, né? Então, vamos também entender que além do Peter Drucker, existe também no ambiente da administração a tão sonhada administração participativa, que para muitos autores seria, vamos dizer assim, uma situação muito interessante, porque levaria a termos uma decisão coletiva na organização também, né? Mas todos nós sabemos o seguinte: se nós formos a cada decisão que tivermos que tomar numa empresa, convocar toda a organização para discutir a maneira como nós vamos ter que decidir e a maneira que nós vamos ter que discutir o assunto e, consequentemente, de repente, levar esse tema por uma, duas, 3 semanas até que haja um consenso de todas as pessoas que participam desse processo, provavelmente, quando nós tomamos a decisão já poderá estar ultrapassada, porque outras empresas, talvez não tão democráticas quanto a nossa, mas muito mais rápidas no processo da decisão, vão tomar a decisão e vão se perpetuar mais rapidamente no processo da liderança. E nós vamos discutir como se fosse uma grande assembleia, né, com a maneira de nós construirmos o nosso processo decisório. É interessante a administração participativa? Sem dúvida nenhuma é. Mas nós temos que entender que a administração participativa, ela tem os seus prós e os seus contras, e que, naturalmente, quando ela está exageradamente coletivista no seu processo, né, de gestão, nós vamos ter uma gestão que depende muito de muitas reuniões. E muitas vezes o excesso de reunião tira a eficácia e a eficiência de qualquer organização. Então nós temos que pensar bem isso aí. Temos que estimular as pessoas para participarem do processo decisório? Sem dúvida nenhuma. Mas cada um dentro da sua ótica e dentro do seu campo de atuação e dentro das suas possibilidades de colaborar no ambiente do processo decisório. O estímulo à tomada de decisão é importante em todos os níveis da empresa, mas cada um dentro do seu contexto e dentro do seu posto de trabalho. Os atores do processo decisório são classicamente dois autores. Dois atores. Na verdade, nós temos aqui que as decisões elas podem ser tomadas pelo gestor, isoladamente, ou por um conjunto de pessoas que compõem, vamos dizer assim, uma entidade. A gente fala aqui eu falo aqui no nosso livro e nessa unidade, eu falo em várias entidades. Quando a gente diz várias entidades, nós estamos falando aqui é o seguinte, né? Por exemplo, numa sociedade anônima, quem é que vai tomar as decisões? É a Assembleia Geral dos Acionistas. Quem é que implementa as decisões da Assembleia Geral dos Acionistas? É, na verdade, o corpo administrativo da empresa, ou seja, são os gestores da organização, são os dirigentes maiores da organização, os diretores dessa empresa, né, que, mercê das decisões tomadas em Assembleia Geral, eles têm que executar naturalmente aquelas políticas que são políticas emanadas, né, dos acionistas controladores daquela organização. Então, eles têm que executar essa programação. Já diferentemente numa microempresa, que eu sou dono do meu negócio, eu tenho uma padaria e eu mesmo é que comando todo o processo, a decisão é exclusivamente minha. Eu sou o dono do negócio, eu sou o dono da padaria. Quer dizer, qualquer decisão maior, quando muito eu posso até informalmente consultar, talvez, se eu tenho uma mulher, eu vou consultar minha mulher, se eu tenho filhos, eu vou conversar com meus filhos, se eu de repente tenho alguns amigos, eu troco algumas ideias com eles. Mas, na verdade, a decisão final é do dono da padaria. Então, ele é o gestor isolado ali e ele vai ter que tomar as decisões sobre as necessidades que vão se apresentar para a sua organização e as decisões que ele precisa tomar no sentido de fazer a empresa crescer, né, dar resultados e ser eficiente naquilo que ele se propôs quando criou a sua empresa. Então, nós temos decisões que são próprias do gestor e decisões que são próprias de uma coletividade. E tem decisões também que nós, eventualmente ocupando determinados cargos numa empresa, nós naturalmente nós vamos, as diversas decisões vão sendo delegadas dentro da estrutura da hierarquia da empresa. E dentro dessa estrutura da hierarquia da empresa, nós podemos chegar a momentos que alguma decisão, eu estando em qualquer posto de trabalho dentro da minha organização, em alguma decisão vai me ser colocada para que eu tome esta decisão. Ou seja, vai surgir de repente a necessidade de eu tomar a decisão e eu não posso consultar nem para cima nem para baixo. Eu tenho que tomar a decisão. Né? Por quê? Porque eu sou responsável naquele momento para equacionar o problema e resolvê-lo através de uma decisão que eu tenho que tomá-lo. Então, eu tenho que ter a coragem de tomar essa decisão e, consequentemente, não posso estar, olha, vou parar um pouquinho aqui, vou segurar essa decisão, vou conversar com o meu chefe, ou vou conversar com o subchefe, porque muitas vezes a decisão tem que ser tomada rápida e imediatamente, né? E sem condições de fazer consulta, porque de repente pode até perder, né, as características daquela decisão urgente, pontual, que precisa ser tomada. E até porque você também tem que entender que parte da nossa responsabilidade como gestores das organizações também está em a gente tomar decisão. Na maioria das empresas, a gente também constantemente estamos tomando decisões, de pequenos e grandes portos, né? Então, eu gostaria de dizer que nós temos essas circunstâncias do indivíduo tomando decisões isoladamente e de instituições tomando decisões coletivamente no processo, né? Aqui é uma repetição daquilo que nós fizemos, o comentário, os atores do processo decisório que pode ser indivíduos, corpos constituídos, coletividades, né? Acho que até já fiz uma exposição sobre isso. Reafirmo a vocês a necessidade de dar uma olhadinha no material que nós trabalhamos sobre este assunto. E eu gostaria que também destacar que qualquer gestor, ao tomar decisões, incorpora suas características pessoais. É aquilo que nós falamos há pouco. Em primeiro lugar, eu sou um gestor, eu tenho que me conhecer. E em segundo lugar, eu tenho que entender as minhas preferências, né? Cada um de nós tem as preferências. Nós somos mais conservadores, nós somos mais de estudar a situação que se apresenta para a gente tomar a decisão. Eu gosto de pensar muito antes de tomar uma decisão para não ter um resultado desagradável, né? Gosto de levar para casa, gosto de pensar, gosto de analisar com bastante frieza, quero ter todas as informações à mão. A minha preferência é esgotar toda a pauta sobre aquilo que está gerando a necessidade de nós tomarmos a decisão, para depois então tomar a decisão adequada, quer dizer, uma posição mais conservadora. Então, tem pessoas de posição mais conservadora, pessoas de posição mais agressiva, pessoas de posição intermediária. Então, nós precisamos entender em qual o perfil que se assenta melhor na minha condição de gestor e quais as preferências, naturalmente, que eu tenho no ambiente do processo decisório, para que, conhecendo essas duas facetas, eu possa melhor me desempenhar dentro da organização como gestor dessa empresa. Existem também modelos que são importantes no processo de tomada de decisão, e a teoria da decisão, ela comenta muito sobre modelos clássicos e burocráticos: modelo comportamental, modelo normativo e modelo racional. Também volto a dizer para vocês que todos esses modelos, cada um deles tem uma característica, tem uma informação que eu gostaria muito que vocês fossem ao texto, dessem uma olhada e depois, naturalmente, na medida em que nós avançarmos na nossa disciplina, a gente possa trocar através dos nossos tutores, que estão sempre à disposição de vocês, a gente possa trocar figuras, né, e possa fazer conjunturas sobre, por exemplo, a minha organização, como é que ela é? É do modelo clássico? É do modelo comportamental? É o modelo mais normativo? É do modelo mais racional? Então, a gente possa ir conhecendo as organizações e colocando essas organizações e o seu processo decisório dentro de um modelo, facilitando assim a maneira como a gente pode interpretar, né, o processo decisório daquela organização. Por último, e chegando quase ao finalmente da nossa unidade, existem também fatores contextuais que são importantíssimos para o processo de tomada de decisão e que a gente não pode deixar de maneira nenhuma de frisar, e eu diria que alguns nós estamos frisando pela primeira vez, outros nós estamos já repetindo isso ao longo das diversas oportunidades de conversação que nós estamos tendo nesse ambiente do processo decisório. Primeiro lugar é, lógico, todo e qualquer processo de decisão, ele parte de algum tipo de problema ou alguma solução para problemas futuros. E um dos principais efeitos que o processo decisório recebe, ou influências, não efeito, desculpe, influências que o processo decisório recebe, o primeiro é o ambiente, né? Nós vemos uma sociedade em que o ambiente externo está cada vez mais complexo, incerto, né, mudando com muita velocidade, a grande inovação tecnológica, concorrência em todos os sentidos. Nós já vimos isso na unidade 1, concorrência individual, concorrência entre as organizações, entre blocos econômicos, entre países, né? Então, tudo isso gera uma sociedade extremamente complexa e de difícil até de previsão para o tomador de decisão e para o gestor. Então, as coisas que vêm hoje do ambiente influenciam muito, né, qualquer gestor e principalmente o processo decisório. Segundo, nós temos que conhecer a nossa organização, né? A organização também, pela sua cultura, também influencia o gestor, né? Então, esse gestor, ele é influenciado, né, sem dúvida nenhuma, pela cultura da organização. E nós, ao entrarmos numa organização, nós temos que conhecer essa cultura para que a gente possa, com mais facilidade, né, nos colocarmos dentro dessa cultura e começarmos a decidir à luz da cultura da empresa. E se nós entendemos que aquela cultura merece mudança, nós começamos aos poucos sensibilizar a empresa para um processo de mudança, até porque o gestor está ali para observar e analisar que tipo de cultura ele está encontrando e, eventualmente, ele pode também se permitir ajudar a empresa a encontrar novas culturas que venham a trazer vantagens, né, competitivas a esta organização. Além do ambiente da organização, a característica do decisor. Poxa, acabamos de falar muito sobre preferência, sobre o tipo, o seu estilo, eu, né? Isso aí, não gostaria de ficar repetindo muito, mas já conversamos muito sobre isso, né? Então, gostaria que depois a gente possa até desenvolver algum outro tipo de consideração sobre esse assunto, mas creio que já abordamos bastante esse perfil, a personalidade e a maneira como o indivíduo decide dentro daquele aspecto de preferência e do conhecer a si mesmo. E, por último, os tipos de assuntos que são objetos do processo decisório. E aí, vocês sabem que nós vamos dos assuntos mais simples aos mais complexos, né? E isso aí, toda organização tem coisas das mais simples para serem decididas e que muitas vezes são decisões que são frutos de processos repetitivos e que nós não temos que tomar decisões sofisticadas, é questão de bom senso, e outras que requerem, né, a mediação de informações tecnológicas, de sistemas de informações gerenciais, complexidades matemáticas, complexidades contábeis, financeiras, repercussões dessa decisão junto à força de trabalho, junto à concorrência, né? Tudo isso nós temos que pensar, né? Porque a complexidade do assunto é que vai fazer com que a gente tenha uma decisão mais pensada e menos, eu digo, menos pensada não é o caso, mas mais fácil de ser decidida e menos fácil de ser decidida, né? A complexidade hoje de qualquer decisão dentro das organizações, ela é fruto dessas circunstâncias que cercam as empresas, né? Então, a influência está no ambiente, na organização, na característica do decisor e no tipo de assunto que vai ser trabalhado. Completo esse nosso período dizendo para vocês o seguinte: existem, no ambiente dos tipos de tomada de decisão, o pensamento linear, que entende que os problemas e soluções, uma vez, vamos dizer assim, decididos que devem ser tomados, né, eles são sempre válidos para a organização. Ou seja, vamos dizer assim, independente de qualquer circunstância, a tomada de decisão ela é feita e os resultados devem se apresentar, tá? Então, uma decisão que, na verdade, ela muitas vezes você decide, mas acaba entendendo que o próprio processo da decisão vai encontrar a melhor decisão, né? Então, é o pensamento linear, é o pensamento de que, ao tomar a decisão, eu automaticamente já estou resolvendo aquele problema. E nós sabemos que não é bem assim, né? Para que a gente tenha essa informação do não é bem assim, entra o pensamento sistêmico, que a gente sabe o seguinte: ao tomar uma decisão, eu tento resolver o problema surgido, mas na verdade eu posso estar criando outros problemas dentro da minha organização e que, consequentemente, terão impacto, né, na minha organização que precisam ser considerados na decisão. Não basta só decidir. Faz-se necessário a gente pensar com bastante clareza, né, a interface do processo decisório dentro da minha organização e fora da minha organização. Nós vivemos um ambiente sistêmico, em que o ambiente afeta a organização e a organização também afeta o ambiente. E o processo decisório, ele não é excludente, não é como pensamento linear, não. Surgiu um problema, nós vamos tomar uma decisão, tomada a decisão, nós estamos, a partir daquele momento, estamos resolvendo aquele problema surgido. Não é bem assim. Aquele problema surgido pode ser resolvido, mas pode trazer outras consequências decorrentes da maneira como nós tomamos a nossa decisão. E é isso aí que o pensamento sistêmico nos leva. Vamos tomar uma decisão? Sim, mas vamos entender, o ambiente sistêmico que nós vivenciamos, principalmente esse interface entre a influência do ambiente na organização e a influência da organização no ambiente. Vamos pensar um pouquinho por esse lado para tomarmos a decisão mais correta possível. Tenho aqui também uma figura bastante interessante que nos leva àquele aspecto do que o Peter Drucker falou para nós. E aí, naturalmente, eu gostaria que vocês começassem a pensar que nós temos aqui, dentro do processo, nós temos aqui os níveis de organização, os níveis organizacionais e o tipo de decisão. Vocês se lembram que o Peter Drucker falou que nós tínhamos dois tipos clássicos, o tipo estratégico de decisão e o tipo tático, E eu diria para vocês que nós temos aqui, no nível organizacional, se vocês olharem no alto da pirâmide, nós temos, um nível organizacional mais elevado hierarquicamente da organização. É a direção da empresa, presidente, vice-presidente, e demais dirigentes da empresa, eles têm um tipo de decisão que é eminentemente estratégico, ou seja, eles pensam principalmente o futuro da organização. O seu viés estratégico é as decisões que passam por esse pico da pirâmide são decisões que envolvem estratégias, ou seja, são estratégias que precisam ser atingidas através de processos decisórios que tenham a ver com a formatação dessas estratégias. Depois nós temos o nível organizacional intermediário, que a decisão é extremamente tática, Então, nós temos a estratégica, aquela grande decisão, as linhas mestres que vão ser atingidas pela organização. Depois nós descemos no corpo gerencial, vamos assim falar, e entramos no chamado nível organizacional intermediário, que é um nível tático, ou seja, quando nós começamos a destrinchar as estratégias e colocar em ação a famosa implementação da decisão, para que essa implementação de decisão chegue no nível de supervisão, que é o nível operacional. Então, o dirigente maior da empresa, o seu presidente, o vice-presidente, os diretores, montam, as decisões e as estratégias que precisam permear a empresa para o seu futuro. Então, as decisões nesse nível são extremamente estratégicas. A partir dessas decisões estratégicas, o corpo intermediário, que é o corpo gerencial, começa a se apresentar para as decisões táticas, ou seja, o que que nós precisamos fazer nesse nível para que as pessoas que estão abaixo da nossa linha de hierarquia possam naturalmente implementar essas decisões que nós estamos recebendo aqui do ambiente estratégico, e o pessoal da supervisão, ou seja, aqueles que estão na linha de frente da empresa, que precisam ter naturalmente uma estratégia operacional de resultados, De resultados que nós precisamos defini-los. Aliás, vocês vão ver que eu tenho exemplos sobre esse assunto aqui dentro da nossa apostila, e que naturalmente pode ser objeto de considerações por parte de vocês sobre a maneira como isso se apresenta dentro da organização. Sobre os estilos de tomada de decisão, eu até já conversei um pouco sobre isso aí com vocês, e eu gostaria de dizer que, volto a repetir, classicamente a ciência da administração, e especificamente o processo decisório, ele fala no indivíduo. No indivíduo avesso ao problema, no indivíduo, do indivíduo solucionador de problemas e no indivíduo previsor de problemas. Então, nós temos, além daquele perfil e preferências, nós temos também essas esses estilos de tomada de decisão que precisam ser consideradas e muitas vezes é importante a gente se posicionar. Quem eu sou? Sou um indivíduo avesso ao problema ou sou um solucionador de problemas ou sou um previsor de problemas? Então é importante que a gente se coloque, né, nesse ambiente de estilos de tomada de decisão para que novamente a gente possa se reconhecer e possa, a partir do reconhecimento de como eu sou como gestor, ter mais facilidade de entender as preferências da minha tomada de decisão na nossa organização. Tá? Concluindo, eu diria que a tomada de decisão, na verdade, é quase como um sinônimo de administração. Vocês se lembram das palavras do Herbert Simon, dizendo que, na verdade, a decisão, ela praticamente, ela é o processo administrativo da organização. Muitas teorias da administração chegam a apontar o seguinte, né? A própria administração é a ciência da tomada da decisão, né? Afinal de contas, ao ser trabalhada como ciência da administração lá atrás, quando ela foi produto da Revolução Industrial, o que que o mercado, o ambiente desejava, né, da economia americana naquele instante? Desejava gestores. Gestores para quê? Para tomarem decisão. Para enfrentarem os grandes desafios que naquele momento estavam surgindo, né, com a economia americana crescendo para se transformar na maior economia mundial, né, e, consequentemente, a grande maioria das organizações americanas, públicas e privadas, elas estavam carentes de pessoas especialistas em tomar decisão, que eram os administradores, né? E, consequentemente, daí surgiu a pressão para se formatar o mais rapidamente possível com a criação de um corpo teórico de informações que pudesse formatar pessoas com perfil para tomada de decisão, para enfrentar os grandes desafios daquela modernidade proporcionada pela Segunda Revolução Industrial. Então, na verdade, a ciência da administração, ela praticamente, ela é, vamos dizer assim, na sua essência, o próprio processo da tomada de decisão, né? E não fecharia isso aí dizendo uma frasezinha que é, se não me falha a memória, do Idalberto Chiavenato, que fala que o processo administrativo é essencialmente decisório, né? Ou seja, a maneira como nós vamos administrar uma empresa, a maneira como o gestor chega numa empresa, na sua essência, ele chega sempre no fundo de tudo para tomar uma decisão, das mais simples às mais complexas, né? Era isso que eu gostaria de colocar para vocês e, né, estamos aqui à disposição para depois nós conversarmos sobre essa unidade através dos nossos tutores e esperando que vocês tenham a oportunidade de ler com bastante atenção, né, essa unidade 2 que fala sobre o histórico da administração, perfil da tomada de decisão, a maneira como elas são tomadas, as decisões táticas e estratégicas, nas decisões individuais e coletivas, enfim, é um leque bastante interessante de assuntos que eu diria que muitas vezes só uma unidade como essa aqui não consegue absorver toda a riqueza de informações que a gente tem. Então a gente procura, dentro daquilo que a gente tem de conhecimento, colocar para vocês aquilo que é o mais importante. Agora, não se esqueçam, atrás de cada unidade tem as referências que eu espero que vocês, por favor, consultem essas referências, porque elas são importantes para dar sustentação à compreensão do assunto que nós desenvolvemos aqui. Muito obrigado.